Converso agora com o consultor Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Guerzoni, a semana aí temos, já começou na sexta, né, a discussão da DRU, pelo menos as sessões para a contagem de prazos, e temos antes também, ou durante a discussão, o Código Florestal. Quer dizer, uma semana bem carregada já só por esses dois assuntos, e sem falar na sabatina da ministra, ou da indicada ministra do STF, Rosa Maria Weber.
Essa é uma semana que promete uma atividade intensa, tanto no plenário quanto nas comissões, né? Como você comentou, no plenário, amanhã já, em princípio, pode começar o processo de discussão e votação do Código Florestal, né? Se esperava até que isso começasse na semana passada, mas o senador Randolfo Rodrigues, líder do PSOL, não concordou com a quebra de interstício, e a matéria ficou para essa semana e pode começar a discussão ainda amanhã. E amanhã há um outro tema bastante polêmico que pode começar a ser discutido também, que é a regulamentação da emenda 29. E na quinta, né, completa-se o prazo de discussão da DRU, ou seja, ela vai continuar sendo discutida essa semana, e em tese há a possibilidade na quinta de ser realizada a votação em primeiro turno da proposta, se ela não receber emendas, né? Há uma queda de braço aí forte entre governo e oposição para a questão da apresentação de emendas. O regimento, né, seguindo o texto constitucional para as emendas constitucionais propriamente ditas, ele prevê que a apresentação de emendas, as propostas de emenda à Constituição em plenário, exigem também a assinatura de um terço dos membros da casa, ou seja, qualquer emenda a ser apresentada à DRU precisa ter 27 assinaturas, e a oposição está tentando recolher essas 27 assinaturas. A oposição tem hoje, pelo menos do ponto de vista formal, ela tem menos do que um terço do Senado, e tem ocorrido aí uma negociação quase individual com membros da base do governo na tentativa da oposição de apresentar essas emendas, uma vez que a apresentação de emendas obrigaria a matéria a voltar à Comissão de Constituição e Justiça, e é a última coisa que o governo quer nesse momento. O governo vem pressionando tanto para a votação da DRU, que na semana passada o líder do governo, o senador Jucá, falou até na possibilidade de uma convocação extraordinária. Isso aí é um processo que não ocorre há mais de 5 anos no Congresso, né? Desde a edição da Emenda Constitucional 50, que dificultou enormemente o processo de convocação. Na verdade, a emenda, ela ampliou o período das sessões legislativas, né? As sessões legislativas ganharam mais uma semana no final do ano, elas encerravam no dia 15 de dezembro, passou a ser dia 22. E no começo do ano, a sessão legislativa começava no dia 15 de fevereiro, passou a começar no dia 2 de fevereiro. Ou seja, houve uma redução do recesso parlamentar do meio do ano e do final do ano, né? De 2 meses para 1 mês, de 1 mês para 15 dias e de 2 meses para 1 mês, e também dificultou a convocação, né? Hoje, para que a presidente da República faça a convocação do Congresso, ela terá que, na verdade, solicitar isso aos plenários, né? Anteriormente, bastava o presidente fazer a convocação e o Congresso estava automaticamente convocado. Hoje, o presidente da República tem que encaminhar uma mensagem ao Congresso, e essa mensagem tem que ser aprovada por quórum qualificado, por maioria absoluta dos membros de cada casa. Ou seja, não é um procedimento simples, e a emenda 50 também, ela encerrou, ela vedou o pagamento de qualquer remuneração excepcional pela convocação, né? Ou seja, dificultou bastante isso. O senador Jucá falou nessa possibilidade, mas é um procedimento que é politicamente e operacionalmente difícil, já que exige um quórum qualificado das duas casas para sua aprovação.
Quase tão mais difícil do que votar, Drew.
Exatamente, né? conseguir votar a convocação é quase que equivale em esforço à votação da própria DRU, né? Uhum. O esforço político para votar a convocação pode dificultar a votação da própria DRU. Então essa semana deve ser uma semana bastante carregada, além de nas comissões, como você comentou, nós temos na terça-feira a sabatina da ministra Rosa Weber, né? Uhum. Não há ela já é ministra, ela é ministra do Tribunal Superior do Trabalho, né? E é indicada a ministra do Supremo Tribunal Federal. A ministra deve ser ouvida na terça-feira e provavelmente, se for a sabatina se encerrar, né, ela deverá ir à decisão do plenário e talvez essa semana mesmo, né? Há uma pressão grande para que essa decisão ocorra rapidamente. Né? O Supremo tem matérias polêmicas pendentes que levaram a uma divisão do tribunal meio a meio. Né? Uma delas é a constitucionalidade da lei da ficha limpa, né? que está em discussão no tribunal. Né? Já houve dois votos na matéria, a um pedido de vista do ministro Toffoli, e se aguarda que o tribunal seja completado rapidamente para que isso possa ser decidido. Então, tem mais essa questão na semana, e uma semana que vai se encerrar com uma experiência inédita no Brasil, que é, no domingo, o plebiscito para a criação de dois estados pela divisão do estado do Pará. Né? A população do estado vai decidir se é favorável à criação dos estados de Carajás e Tapajós. É a primeira vez que nós temos esse procedimento no Brasil, né? Um plebiscito sobre a criação de estados. Nós já tivemos plebiscito sobre a criação de municípios, mas estados é a primeira vez. Nos outros processos de criação de Estado, não houve plebiscito, né? Sobre a Constituição de 67 e 69, isso não era previsto. Nós tivemos aí a criação do Estado do Mato Grosso do Sul e da elevação a Estado do território de Rondônia. E na Constituição de 88, ela criou os demais estados, né, que foram criados mais recentemente, criou o estado de Tocantins e elevou os territórios de Roraima e Amapá à condição de estado. O estado que foi criado anteriormente, que é o estado do Acre, também elevado de território a estado, era uma previsão nas disposições transitórias da Constituição de 46. Né? A Constituição de 46 previa o plebiscito, mas não foi criado nenhum estado mediante desmembramento, como que é o caso, sob a Constituição de 46. Então agora nós teremos, pela primeira vez na história do país, essa experiência de um plebiscito para a eventual criação de estados mediante o desmembramento de um estado existente. Uhum. Será também uma experiência nova para o país.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, obrigado pela sua participação mais uma vez. Uma boa semana, um bom dia.
Tá, igualmente, obrigado.